A equipe pastoral aqui da cidade de Porto Alegre me incumbiu de dar as boas-vindas a todos os amados de vários lugares aqui do estado, vários lugares do Brasil. E então, em nome da equipe pastoral, em nome da igreja aqui em Porto Alegre, sejam bem-vindos. É uma alegria e realmente isso que o Tom falou é que está no nosso coração, que é Jesus quem nos chamou aqui. Jesus chamou cada um aqui. E você já deve ter ouvido aquela frase, né, que os pastores precisam ser pastoreados. Na verdade, nós somos mesmo ovelhas, né? O pessoal que nos chama aí de pastor, mas na verdade nós somos ovelhas. E ajudamos o pastor, que é Jesus. Ele é o pastor. O Senhor é o nosso pastor. E Ele nos cuida de nós. E nós ajudamos Ele. Ele falou para Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Então, cuida das minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas, é do pastor. Ele é o pastor. E ele é teu pastor, ele é meu pastor. E ele nos chamou aqui para nos pastorear, para cuidar de nós. Então, como o Tom já falou aqui, mas eu repito, guarda a carteirinha de pastor. Guarda eu sou ovelha, eu quero ser pastoreado por Jesus. Jesus lembra quando ele chamou seus discípulos para a Betânia, diz que eles estavam correndo para cá e para lá, não tinham tempo nem de comer. Então disse: vem aqui para a Betânia, quero cuidar de vocês, quero pastorear vocês. Então, mesmo que seja para estar aqui no encontro e recebendo coisas e tudo, mas pensa que é Jesus que te tirou lá daquela correria lá, correndo atrás das ovelhas lá, né? E botou você sentadinho aqui, porque Ele quer cuidar de você. E esse é um tempo precioso para receber de Jesus, o pastor, e também para receber um dos outros, através da koinonia. Aqui no sul nós falamos cuianonia, né? Porque usamos a cuia também para esse tempo de comunhão, tempo de estar juntos, porque Jesus quer falar conosco, mas Ele fala também através dos nossos irmãos. Então aqui nessa comunhão, de estar juntos, de cumprimentar um, abraçar o outro, Jesus quer falar com você, quer te abençoar. E por isso Ele nos recebeu. Um tema que ficou no nosso coração aqui sobre esse encontro foi uma palavra que Deus deu ao Gilberto, que não pôde estar aqui por problema de saúde. O Gilberto é lá de Vitória e ele não pôde estar, mas algum tempo atrás, ele recebeu uma palavra do Senhor que falava duas palavras nessa palavra que ele recebeu de Deus. Tinha duas palavras, e uma era paternidade e história, que fala sobre nossa paternidade e sobre nossa história. E foi interessante que ele recebeu esta palavra e ele primeiro falou com meu irmão ali, o Moacir, disse: eu tenho uma palavra do Senhor que eu queria dar para ti. Mas o Moacir: tá bom, vem aqui, eu vou aí, né? Rio e Vitória, perto. Mas ele parece que não dizia o motivo por que não podia dar a palavra. Mas depois ele disse que ele gostaria que essa palavra não era só para o Moacir sozinho, mas tinha outros irmãos envolvidos. E foi interessante, porque nesse dia que coincidiu que ele ia ter esses irmãos que ele achava que devia estar presente nessa conversa, e eu casualmente, né, se é que existe acaso no, para o servo de Deus, eu estava lá também, lá em, no Rio. E então ele trouxe a palavra ali, na casa do Moacir. E depois, através de um telefonema, descobrimos que tinha outras pessoas ali no Rio, irmãos muito chegados a nós, estavam casualmente lá no Rio. E descobrimos que naquela noite tinha, aqui do Sul, estava eu. Lá de São Paulo estava o João Biun e mais alguém lá de São Paulo. Depois, de Minas Gerais, estava lá o José Maria, de Minas. Estava, de Vitória, estava o Gilberto, estava o Vince. De Salvador, estava o Mário Roberto. Então, tinha várias localidades representadas ali naquele dia. E aí, o Gilberto repetiu a palavra que ele tinha recebido do Senhor. E essa palavra falava aqui sobre paternidade, que nós precisamos de pais, que nós não podemos andar sozinhos. Nós temos aprendido isso, né? Falamos agora, pastores precisam ser pastoreados. Os pastores precisam de pais também. Nós, às vezes, queremos ser pais e sem sermos cuidados. E aí ficamos como que sozinhos. Precisamos de paternidade. E essa paternidade tem dois sentidos. Um é esse cuidado que vem sobre a nossa vida, daqueles que estão exercendo essa função de pai sobre nós. E também paternidade fala também sobre nós respeitarmos a paternidade de uma obra que Deus começou. Muitos, às vezes, erram, ou talvez até nós, às vezes, erramos, por não reconhecer a paternidade de um trabalho que Deus começou com alguém, e às vezes nós desconhecemos aquele alguém e entramos naquela esfera de ação que às vezes Deus não mandou entrar ali, e nós entramos desconhecendo a paternidade. Podemos entrar, mas devemos honrar. A palavra do Senhor diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra. E esse mandamento, que é para honrar pai e mãe, é válido por toda a vida. E também na casa do Senhor é assim. Nós temos que honrar a paternidade, os pais. E se tem uma paternidade sobre um trabalho, honrar aquela paternidade. E a história, ali naquele dia, naquela noite, nós estávamos vendo que nós temos uma história juntos. Deus começou uma linda história de restauração, de renovação, e nós aqui temos participado nessa história. Cada um aqui faz parte dessa história que Deus começou a fazer entre nós, no Brasil. E nós, às vezes, esquecemos essa história e começamos a achar que nós temos uma história sozinhos. E começamos a andar sozinhos. Que a história é minha, não é nossa. E esquecemos essa história. E essa palavra que Gilberto trouxe para nós nos levava, vamos lembrar da nossa história e vamos voltar a continuar a escrever essa história juntos, como Deus começou, como Deus se propôs a fazer. Deus tem o propósito de nos fazer voltar, Ele sempre quer nos fazer voltar às verdades já reveladas, aquelas coisas que foram esquecidas. Deus nos traz de volta a essa história. Você lembra, você quando você foi renovado, quando você recebeu uma restauração, Deus pegou aquilo que você conhecia, aquilo que você sabia da palavra, e Deus falou, está faltando alguma coisa, e colocou mais alguma coisa ali, foi abrindo os teus olhos, foi ampliando os teus horizontes, foi mostrando coisas que você não conhecia. Você se lembra disso? Eu lembro de como Deus fez comigo. Moacir e eu estudamos lá numa escola bíblica em São Paulo, muito boa, muito bíblica. Tivemos uma boa base de conhecimento da palavra de Deus, mas faltava alguma coisa. Um dia, em 71, nós fomos parar num encontro, naquele tempo lá de chamada Renovação Espiritual. Em 71, era um encontro de denominações tradicionais que estavam sendo renovadas. E nós não tínhamos nada com renovação, nós participávamos de um grupo assim, dos chamados tradicionais. Nós fomos parar lá, casualmente, né? Não, Deus não tem acaso. E lá naquele encontro, entre tantos pregadores e todo, tinha dois castelhanos lá. A partir daí eu comecei a gostar dos castelhanos. Eu estava o Baker e o Ivan Baker e Juan Carlos Ortiz. E quando eles trouxeram a palavra lá no meio daquele... aquele ginásio pequeno que tem lá em Recife. Tem alguém de Recife aqui? Tá, como é que chama aquele estádiozinho lá? Geraldão? Era no Geraldão. Porque cabia lá umas 10 mil pessoas, cabe lá por aí? 5 mil pessoas, é. Era lá, um encontro lá. Então, tinha gente de... Era tudo denominações conhecidas como tradicionais, mas que estavam recebendo a revelação do batismo do Espírito Santo. Mas aqueles dois lá falavam algo além disso, falavam sobre discipulado, sobre umas coisas diferentes, sobre igreja, unidade de igreja, e nos chamou a atenção. E Moacir e eu fomos conversar com eles lá, não sei como nos entendemos, porque nós nem portunhol falávamos, mas conseguimos entender. E fizemos tantas perguntas que eles falaram, ao invés de vocês ficarem perguntando, por que vocês não vêm e vê? Aí eu falei, podemos? Ah, podem. E nós fomos mesmo, né, Moacir? Fomos. E o Moacir já foi casado, ficou lá 7 meses. Eu fui solteiro ainda, fiquei quase 2 anos. Mas eu me lembro das coisas que eu recebi, né? A revelação sobre o batismo no Espírito Santo, que nós tínhamos pouco ou nada a revelação sobre isso. Não só recebemos a revelação, como recebemos o batismo no Espírito Santo. Sobre louvor e adoração, nós fazíamos parte de um, ali naquele seminário, que cantava muito, tinha músicas e tinha muita coisa, mas para nós, adoração veio como revelação. Nós não sabíamos o que era adorar. E quando víamos aquela turma adorando, adorando, você lembra daquele momento que veio essa revelação sobre adoração, que somos adoradores? Aquilo para mim foi tremendo. Ah, passar uma hora adorando, adorando. Que coisa tremenda. Sobre o senhorio de Cristo. Que Jesus é o Kyrios. Ah, que forte aquilo. O reino de Deus. Discipulado. Vínculos. Né? Tudo isso nós começamos a receber. E vocês também foram recebendo, cada um, né, no seu devido tempo. Mas você lembra desse tempo que veio esta revelação para você? Unidade no povo de Deus. Unidade. Para essa palavra, né? Isso é uma revelação. Veio para nós. E sempre que o Espírito Santo se movimenta, ele vai falar de novo sobre unidade. Deus tem nos falado muito aqui sobre discernir o corpo, não é? Rogério, Moacir, esse tempo nós temos lido... Deus tem nos colocado uma coisa até que queremos sugerir para vocês, a leitura do Novo Testamento juntos, em porções grandes. Quando nos encontramos no presbitério, lemos 5 capítulos juntos, em voz alta, cada vez, e nos grupos, nas casas. E assim nós temos a leitura não só particular, mas a leitura junto, a leitura da palavra junto, como o Espírito Santo tem falado conosco sobre isso. E quando agora estamos passando por Coríntios, e ali falando sobre discernir o corpo, Então, que temos que discernir. Discernir o corpo é unidade. É unidade do corpo de Cristo. Jesus é um só. Hoje, pela manhã, alguns de nós aqui estivemos participando de um enterro. Uma jovem, senhora de 35 anos, teve uma morte súbita. Morreu ontem. De manhã, acordou, tudo bem, morreu. E graças a Deus, ela estava firme no Senhor, está com o Senhor, é casada, 2 filhos. E foi lindo o testemunho do pai, da mãe, do esposo, da igreja, assim, dando graças pela vida dela por esses 35 anos. Mas eu estou lembrando disso pelo fato de um comentário que o irmão fez comigo. Ele estava do meu lado e disse: puxa, olha só, quanta gente da igreja aqui na cidade que nós conhecemos e que estamos reunidos juntos aqui, mas no enterro. Eu fiquei um pouco assim, envergonhado, né? Que precisou morrer alguém para juntar aquela turma. Pastores, irmãos, que já andamos juntos, que nos conhecemos, mas que agora um está aqui, outro está ali. Mas parece que precisa de novo uma revelação desse discernir o corpo na cidade e no Brasil. Quantos de nós, né, já andamos juntos e alguns já não estão andando tão juntos? Precisamos voltar à nossa história. Precisamos voltar a essa história juntos. Deus não vai escrever várias histórias. Ele vai escrever só uma história. E Ele quer escrever a continuidade do livro de Atos. Ele não vai escrever vários livros, ele vai escrever um só, que alguns dizem Atos dos Apóstolos, outros dizem Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo quer continuar os seus atos, narrando os seus atos, contando a história, mas de um povo, o povo de Deus, a família de Deus, o povo escolhido de Deus. Amados, Deus nos chamou aqui para cuidar de nós, e também para dizer que temos uma história em comum. E Ele quer resgatar isso nesses dias aqui conosco. Moisés e Erasmo, que também fazem parte dessa história, vão estar ministrando, recordando conosco, falando sobre a igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer precisa ter servos segundo o coração de Deus. Vamos estar falando sobre fé, sobre esperança, sobre o amor. E o que o Espírito quer fazer é resgatar aquelas verdades reveladas, para que não saiamos fora dessas verdades, para que vivamos essas verdades. Eu queria recordar com vocês, lendo alguma coisa do livro de Atos, que faz parte da nossa história. Podemos dizer o começo da nossa história. Vamos ler juntos alguns versículos apenas do começo dessa história. Atos capítulo 1, versículo 1 a 14. Eu vou ler um versículo aqui e os irmãos leem juntos o outro versículo. Atos 1, versículo 1 a 14. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Eu quero ressaltar aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E também aqui que todos estes perseveravam unânimes em oração. Agora capítulo 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia falar.
Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Partos, medos e elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Tanto judeus, como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Quero ressaltar aqui o versículo 2, que diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Agora vamos ver capítulo 2, versículo 30 até o 47. 2, versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
e nem foi deixado
a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa história. Esse é o começo da nossa história. E é dessa história que nós estamos falando, que Deus quer resgatar. Foi para isso que Ele nos chamou à restauração. Foi para isso que Ele nos chamou à renovação. Para continuarmos vivendo essa história. Perseverando na doutrina dos apóstolos. Perseverando na comunhão dos santos, perseverando no partir do pão. Nesses últimos dias, o Senhor tem nos lembrado de que a ceia não precisa ser só uma vez no primeiro domingo do mês. Quando estamos juntos nas casas, dois ou três reunidos, podemos partir o pão juntos. Eles faziam isso de casa em casa. Havia temor em cada alma, temor de Deus. Havia sinais e prodígios por mãos dos apóstolos, e não só dos apóstolos, por mão de Filipe, por mão de Estevão, por mãos da igreja. Havia sinais, muitos milagres. Todos estavam juntos, tinham tudo em comum, repartiam as coisas à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam unânimes, todos juntos. Aqui fala de unidade, né? Juntos, no templo, de casa em casa. E podemos dizer também juntos, quando a igreja foi para outras cidades, para outros países, para outras nações, eles estavam juntos, era um só corpo, uma só igreja. Perseveravam, louvavam a Deus, tinham a simpatia do povo. Às vezes, nós criamos, como a igreja cria, antipatia, mas não é para criar antipatia. Nós temos que ganhar a simpatia do povo para ganhá-los para o Senhor Jesus. E enquanto eles viviam assim, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Assim começou a ser escrita a história da igreja, e assim deve ser escrita a nossa história hoje. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Ore ao Senhor agora você. Ora você com o Senhor e diga: Senhor, restaura a história. Restaura a história do teu povo. Restaura a minha história, Senhor Deus, com esta igreja. Restaura a minha história. Eu quero escrever, quero fazer parte dessa escrita do Espírito Santo. Corrige, Senhor, o que tem que corrigir. Essa questão de paternidade, Senhor. Oh, ministra sobre nós. Somos tuas ovelhas. Queremos ser pastoreados por ti. Nesses dias aqui, Senhor, estamos debaixo do teu pastoreio, Senhor. Fala conosco, Pastor Jesus. Fala conosco através do nosso irmão, da comunhão, do louvor, das orações, da palavra profética, do ministério do teu Espírito, através dos dons. Fala conosco. Peça ao Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo, dizendo: fala comigo, Jesus. O Senhor quer falar comigo aqui? O Senhor me trouxe aqui. O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Eu quero te ouvir. Aleluia, Senhor. Aleluia. Um minuto, um tempinho para o Espírito Santo falar contigo agora. Ouça Ele. Ouça o Espírito Santo agora. Ouça a voz do seu pastor, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Queridos, nesses dias, Jesus vai estar falando contigo, o Espírito Santo vai estar falando contigo. Esteja com o coração aberto. Hoje é só essa palavra introdutória, mas esteja atento, não só durante a ministração aqui, quando estamos juntos, mas andando por aí, conversando com o irmão, ao deitar, ao levantar, esteja atento aqui, o Espírito Santo quer falar contigo, que Jesus quer falar contigo. Nós vamos ter um lanche agora. Temos ainda mais alguma comunicação que nosso amado quer fazer aqui.